tarde, bem-vindos à edição do programa Flagrante Delito. Cá estamos a iniciar mais uma emissão em antena a partir desta hora e até às 20 horas. É o encontro quinzenal de duas figuras do comentário e da análise com a acutilância que distingue este painel de outros painéis, também pela forma informal, divertida, irónica, como muitas vezes colocam os assuntos em agenda, sempre com uma perspectiva que procura trazer seriedade ao debate, mas se calhar nem sempre com o público a poder interiorizar esta questão da seriedade, porque também é possível ser sério falando às vezes a brincar. Ricardo Santos, Carlos Pedro Ferreira, e o Carlos Pedro vai estar hoje na nossa companhia à distância, um comentador com um estatuto especial, tal como fazia Marcelo ou Marcos Mendes nas suas deslocações para Sul ao domingo. Cá está um comentador algarvio. Boa tarde, Carlos.
Olá, boa tarde em casa. Pois, estou aqui nos reinos dos Algarves. Está-se aqui bem, então, agora não sei quanto é que está, mas já fui a banhos. Já apanhei 28 graus, já vi uma imperial ali numa esplanada que me entrou muito bem, já tomei banhinho e, portanto, estou preparado para um flagrante delito. Daqui a bocado vou jantar e acho que vai haver um jogo qualquer de futebol que eu não sei muito bem, mas que o meu filho já disse que temos que ir não sei onde.
Talvez o Braga Glasgow Rangers ou Glasgow Braga.
Não, acho que é Glasgow, acho que era isso. Que eu percebo bastante futebol, como vocês já devem ter dado conta. Sei que é qualquer coisa, eu vi Glasgow e, portanto, aqui também já aqui está muita malta de Inglaterra e desses lados e, portanto, dentro do esperado, tive muita sorte com o tempo porque estava a contar com 22, apanhei 28 e, portanto, olha, está a correr bem.
Então, se está a correr bem, é caso para dizer, Ricardo Santos, que isto em termos de análise e de comentário vai aquecer.
Vai aquecer, sem dúvida, e até se pode dar o caso, eu estava a ouvir o Carlos a falar, até se pode dar o caso de haver mais assistência ao Glasgow do que à equipa portuguesa. Porque se ele está no Algarve, eu penso que já nesta altura isso deve notar essa presença turística. Aliás, estão esperada. Depois daquilo que foi a calamidade dos últimos anos com a pandemia e com os negócios todos interrompidos. Pois o Carlos hoje brindou-nos com esta presença digital. Eu não consigo ouvi-lo aqui permanentemente, mas...
Vamos tentar resolver já esta questão, mas creio que a comunicação funciona, está em boas condições, o que nos permite também aqui dar um pontapé de saída. Estamos a ouvir, Carlos.
Eu trouxe um router e consigo ouvir perfeitamente, quer o Ricardo, quer ti. Há bocado estava a ouvi-lo assim, um bocado com algumas interferências, mas agora está tudo sereno. Bem, agora não estou a ouvir nada.
Isso é importante para conseguirmos ouvir-nos a todos. Para hoje, não falámos previamente do que é que vamos falar, do que é que não vamos falar. Há alguma ideia do que é que podem ser temas interessantes para este programa? Eu tenho alguns. Aliás, eu tenho um e vou provocá-los já de início.
Não,
provocá-los já de início. Porque depois daquele momento que eu vi, creio que há uma semana, por aí, algures, além de comentadores, temos um novo membro rotário, que é dirigente associativo, e eu há pouco dizia ao nosso colega, ao Fernando, eu assim, caramba, isto é o caminho que todos os políticos fazem. Todos passam por estas vias sacras.
Já estavas a testar o perfil.
Então, Ricardo, que tal foi essa experiência?
Bem, eu acho que isto nos traz sempre alguns trabalhos. Agora, se nos vai trazer futuramente
alguma coisa,
lucros políticos, eu não estou muito convencido, porque há quem lá fique e depois de passar ninguém se lembra deles. Aliás, essa é uma característica. Eu, aliás, passo que isto nos traz sempre para uma mensagem.
Eu agora tenho que meter aqui uma
olha.
É claro que isto há muitos em que isto depois não acontece nada, mas é um percurso obrigatório. É um percurso quase obrigatório, como ir à missa para algumas coisas. É preciso ir à missa. Isso faz parte do percurso. Claro que nem todos fazem esse percurso, a coisa funciona. Era um bocado como... Agora ia brincar aqui com o Marcelo, não é? Aquele percurso todo que ele fez quando foi candidato à Câmara, não sei o quê, depois dá um mergulho no Tejo. faz parte de um percurso que nem todos depois conseguem chegar ao topo da pirâmide, mas em forma aqui um bocado provocatória, é um percurso que tem que ser feito, e acho muito bem, até aliás, sem nenhuma fora, já não estou a brincar, estou a falar a sério, porque pertencer aos lotários, como aliás já disse, aliás, não sei se isso no programa, mas toda a gente sabe, eu tenho algumas ligações por parte do meu pai aos lotários, e portanto acho que é um bom sítio para ser associado ou convidado ou sócio, não sei exatamente qual é o, como é que isto funciona, embora o meu pai tenha estado ligado a isso, portanto, mas é um trajeto interessante do ponto de vista do associativismo, mas que quase que está no CV e no currículo das pessoas que mandam, se calhar neste país, com certeza, e se calhar grande parte do mundo.
Bem, eu acho que faz sempre sentido, de facto, para um percurso político não me espanta nada, como que, e isso não acontece só em Portugal, acontece em muitos países no mundo, que pessoas que até têm atividade associativa e pseudopolítica nas academias, essas coisas, tudo é uma maneira de se ir ambientando. No meu caso aqui, os Rotários foi mesmo uma oportunidade de juntar aqui um trabalho filantrópico que eu acho que é muito interessante e que tem sido feito. Portanto, o Clube Rotário é talvez o clube mais antigo e mais numeroso no seu género com este tipo de propósito. Claro que nos traz sempre depois estas piadas, que é quando alguém se apercebe que houve qualquer coisa, que eu recentemente passei a ser membro de um clube, e que me faz aquela abordagem como se me tivesse juntado ao Priorado do Sião ou aos Templários ou qualquer coisa assim mais obscura. Porque acham sempre que existem agendas ocultas.
Que tu levaste uma bela fatiota. Vosta rigor.
E depois os pinos também podem trazer essa impressão.
Os pinos na lapela, as fotografias, as referências nas redes, portanto esta partilha toda dá uma dimensão pública, cria uma imagem. Sim,
não foi o Ricardo que partilhou, foi o que eu vi, não foi o Ricardo que partilhou, foi o, como é que ele se chama,
o Rui Dias, talvez.
Sim, o Rui Dias é que partilhou. Pelo menos eu vi a partilha do Rui Dias.
Eu também fiz uma partilha.
Não é de
sim, portanto, aqui nós chamamos de um padrinho. Eu penso que essa nomenclatura não é uma coisa que esteja veiculada. É mais aqui uma gracola por ser a pessoa que nos propõe como novos membros do clube. No meu caso, fui apadrinhado juntamente com o Adão. Conheço muito bem aqui Vilha. Muitos que nos ouvem também conhecerão. E fomos dois convidados, desafiados, aliás, pelo Rui para esta missão. Porque, no fundo, isto acontece uma coisa com este tipo de associação, que eu acho que acontece menos do que na política, mas há sempre esta ideia se as pessoas vão com a final para servir de qualquer coisa ou para servir a qualquer coisa. E eu aqui acredito que a missão é essencialmente essa, tal como na política, às vezes as pessoas têm a ideia que vão para a política, até porque às vezes é um bocadinho de rabo na boca. Ou seja, há muita gente, ainda há dias tinha esta conversa com alguém aqui, de que há muito quem se junta à vida política, portanto, queira estar em assembleias municipais, em câmaras municipais, em juntas de freguesia, com a ideia de que isto é qualquer coisa de que se possam servir. E alguns, de facto, já temos vindo a constatar com o tempo que se podem ou não servir delas, mas a verdade é que depois, quando saem e abandonam os cargos, fica sempre um vazio muito grande, porque ninguém, imaginemos, nós já discutimos aqui mais uma vez o que foi, por exemplo, Fernando Cassouro, um político que teve durante 20 e tal anos ao serviço das ilhavenses, e de repente sai num contexto completamente inesperado.
Não teve tempo sequer de preparar.
Lhe fez uma carta de agradecimento, nem nada de género.
Deixem-me desculpa. Por exemplo, é que eu acho que o exemplo do Franco Castelo é um exemplo, é um bom exemplo, mas não se enquadra naquelas pessoas que foram para a política com determinado objetivo, não é? Ou seja, é natural que isto tenha acontecido e que tenha desaparecido e apagado, porque não fez parte do seu percurso na política fazer da política um trampolim para qualquer outra coisa. Portanto, que será, não estou a dizer nem bem nem mal, que se calhar já não é o mesmo, por exemplo, falando aqui de uma personalidade próxima, de um Fernando Rival.
Rival Esteves.
O Rival Esteves já, embora esteja na política, como autarca, e conduzindo, na minha opinião, bem, os destinos dos dois concelhos onde já esteve, ele quer ir mais além. Enquanto Fernando Castelo estava bem naquela posição, ou seja, estava na posição que foi criando, portanto, que lhe foi dada a oportunidade, nunca foi presidente, ficou vice-presidente. Quando o Rival sai, naturalmente sucede, e sucede com o objetivo de ser Presidente de Câmara, ponto final. Ser Presidente de Câmara de Ilha. E de mais nada, eu penso, eu este, não falei com ele sobre isto, mas tenho, eu tenho na minha cabeça que Fernando Cassoelo era este o princípio e o fim. Enquanto noutros vão para um determinado caminho com o objetivo, que a maior parte não atinge, de chegarem a ministros, ou secretários de Estado, ou chefes de gabinete, sei lá, coisas desse género.
Mas, ó Carlos, mas se estivermos a falar aqui da linguagem do futebol, parece-me que na política local, doméstica, nós entramos aqui num tempo que é diferente de outros tempos. Enquanto há quase 30 anos se entrou num ciclo político que fechou agora há pouco, aqui criou-se um tempo que é o tempo de formar outra vez plantéis. É um pouco o tempo das oportunidades,
sim,
ou não?
Claro, mas no caso, não vamos agora aqui a bater sempre no mesmo tema de Fernando Cassoelo. Fernando Cassoelo, até por questão da idade, o tempo esgotou. O tempo esgotou. Se fosse em que fosse, a não ser que fosse para Presidente da República, com aquela idade, é o único cargo em que uma pessoa com aquela idade poderia ocupar do ponto de vista político.
Olha, já agora deixa-me dizer uma coisa, porque vi há pouco numa notificação destas que caem das informações. Isto não é caso único, estamos a falar de Ilha, mas podíamos estar a falar de qualquer outro concelho. Neste momento já se discute o futuro de Rui Moreira e a presidência da SAD do Porto. E há ali um caminho entre Pinto da Costa, que ainda está, é, alguém que pode vir a estar, mas que não quer forçar nada, não quer colocar esse, claro, cenário neste momento.
Carlos, mas é que Rui Moreira, primeiro, é relativamente mais novo, não será muito, mas é mais novo, e depois, pelo menos de ontem, a notícia de que terá batido com a porta da sessão do município, certo?
Certo.
Por causa de achar que estão, enfim, misturados, que estão a vender ao governo central. E, portanto, bateu com a porta. E o Porto, bater com a porta, o Presidente da Câmara do Porto, bater com a porta é uma coisa que é, se calhar, eu diria, que esticou demasiado a corda. Do ponto de vista destas questões do poder local, da autonomia, etc., sair assim, tempestivamente assim, pá, vamos embora, isto está aqui uma chabasquice, está tudo feito uns com os outros, sem ter, se calhar, perguntado nada a ninguém, então, por auto-iniciativa, de vontade própria, tomar uma decisão destas, é uma pessoa que se torna, se calhar, do ponto de vista político, na política de outro nível, uma pessoa que é incontrolável, ou seja, que não se sabe, que não se consegue antecipar. O que é que ele vai fazer a seguir, quando faz uma coisa destas? E, portanto, é, do ponto de vista da política normalizada, é uma pessoa perigosa, desse ponto de vista, não é? Porque faz uma coisa destas, pode fazer outra a seguir, e já fez outras para trás, ganhou quando ninguém estava à espera, a seguir faz isto que ninguém estava à espera, o que é que ele irá fazer a seguir? E isto, eu acho que os partidos não gostam disto. Não gostam de pessoas que não se sabe, não se conhece a alma. Não se sabe o que é que vão fazer a seguir. São difíceis de controlar e de prever.
Isto leva-nos aos independentes.
Pois era exatamente o que eu estava a perceber. Sim, mas que nos traz esta lógica dos independentes, pois quando não estão sujeitos às tradicionais regras do poder partidário, é óbvio que são mais difíceis de prever, até pelos vistos, as suas vitórias, que também são imprevisíveis.
Exatamente, mas é que este tema é interessante e fazemos exatamente o lançamento já aqui a fundo. Porquê? Porque estes foram 15 dias em que as referências noticiosas têm muito a ver com, e a partir de um debate que houve sobre as contas e o exercício, uma pressão que se acentuou para uma espécie de um início de ciclo de governação que os partidos acham que ainda não aconteceu. É essa a tua opinião, Ricardo?
Eu acho que essa leitura é a leitura que fica, portanto, eu também não quero passar de um pressuposto, é que não reconheça a necessidade de adaptação de um novo executivo camarário, portanto, eu acho que passaram-se por isto do Covid, ter vindo entrar um bocadinho, quase que há um mundo pré e pós-Covid, já falámos aqui disso em muitas coisas e a percepção que temos do tempo também, porque parece que já se passou assim muito tempo, já se passou algum tempo, é um facto, as eleições terão sido neste momento, que tenham sido há seis meses, meio ano. E de facto eu entendo que existe aqui um período de adaptação, de reconhecimento, enfim, mas a verdade é que ainda não há, neste meio ano passado, uma identidade política. Ou seja, para nós é difícil estar aqui, se quiséssemos debater, perceber o que é, por exemplo, este novo percurso, um percurso que é muito pautado por independentes. A Ilha é um desses casos, portanto temos um presidente da Câmara independente, e que neste período de adaptação ainda deixou de desvelar muito pouco daquilo que vai ser, porque tem estado praticamente a cumprir, como já aqui dissemos, aquilo que vinha de trás, e portanto não há ainda esse tal ciclo que era aguardado e que todos imaginávamos como uma mudança de poder depois de 20 e tal anos, não é? Portanto 25 anos, já não sei quantos anos teve o PSD ininterruptos em Ilhavo. Era de esperar que houvesse aqui uma mudança de linhagem.
24.
E aquilo que temos assistido é a continuação de um programa. E, portanto, eu entendo que os partidos políticos venham reclamar isso, até porque lá está. Eu acho que, se virmos bem, até uma notícia mais recente mostra como neste momento existe alguma imprevisibilidade. Eu penso que mesmo do ponto de vista destas forças que se candidatam. Reparemos que, por exemplo, mais uma pequena polémica, não sei se a notícia saiu hoje ou saiu ontem, de mais um membro da junta de freguesia.
Foi hoje, informação. Mas o edital de junta já tem algum tempo, pelo menos a chegar às caixas de correio das pessoas que estão diretamente envolvidas com esses processos, não é?
E até era uma questão, pelos vistos, segundo é dita como tal, que já tivesse sido previsível, ou seja, quando tinha havido a primeira situação de João Paião que sai da junta de freguesia, ter-se-ia logo falado que havia uma outra pessoa que também poderia estar nesse iminente.
E a teoria é que na altura foi travada essa saída, agora acontece ou está confirmada, o que vem dar também de alguma forma razão às notícias ditas especulativas daquela altura, não é?
Exatamente, que se fazia que houve... Quer dizer, nunca ficou aqui, na verdade, nunca se veio bem a dizer...
Ninguém esclareceu, mas
desvelar,
é curioso...
Digamos,
ninguém esclareceu, mas é curioso que na noite em que estão a discutir o tema em Assembleia de Freguesia, o visado, digamos assim, ou o sujeito da saída está até claro no Facebook e a falar da sua saída... No fundo, deixando claro que está aí em ruptura, que não,
exatamente,
não há propriamente.
Portanto, eu acho que houve aqui, essa foi uma questão que estava a dizer, que não se chegou a desvelar bem o que é que era, o que é que não era, porque não se quis também explorar muito essa questão. Mas já na altura tinha dado a entender que de facto haveria aqui uma ruptura, portanto, eu acho que isto acontece até em orgânicas partidárias, apesar disso, pela sua maneira de existir, não é? Que dependem também dessa união, há ali quase que uma força centrífuga que leva as pessoas a estarem. Portanto, nós temos um histórico muito longo de executivos PSD, por exemplo, no nosso concelho, sem que haja grandes rupturas em termos das unidades, seja falemos de freguesias, falemos.
Diria
de...
quem sai silenciosamente.
Sim, ou sai ocasionalmente. Aqui estamos mesmo a ver um processo que eu acho. Que tem muito a ver com a natureza deste processo político e é uma cara nova à frente, logo à partida, na minha opinião, à frente do concelho, que sabemos que empurrou muito a popularidade e a celebridade daqueles que se candidatavam pelo mesmo partido e daí a junta de freguesia. Agora, claro, eu acho que haverá aqui um período de readaptação a tudo, incluindo na junta de freguesia, porque no fundo também não é Campo Largo que tem, e não nos podemos esquecer disso, e fala-se muito pouco. É uma coisa engraçada que tem-se falado destas polémicas e sem nunca se notar muito a intervenção do próprio Presidente na junta nestes temas.
O que é aqui indiscutível, Carlos Pedro Ferreira, é que há 6 meses falava-se do, entre aspas, inimigo externo. Se o poder se aguenta, se vai ser longo, se não vai ser longo, se tem condições de governabilidade, e de repente a discussão parece que é muito mais interna do próprio movimento.
Carlos e Ricardo, o que eu acho é que se nós fizermos, portanto, desde as eleições até agora já passaram mais meio ano, correto?
Sim, correto. Meio ano.
E portanto, meio ano, eu percebo que meio ano. Eu acho que já teve tempo suficiente, João Campo Largo, para se ter apresentado. Não é apresentado, tomado posse, não é? Tomado posse já tomou há muito tempo. De ser apresentado com um programa, com alguma coisa. E, de facto, isto é preocupante. É preocupante porque aquilo que ainda vocês estavam agora a dizer, que depois os presidentes de junta que cagaram por ir a reboque do novo partido, de uma nova ideia, do Unido para Fazer, etc, etc. Mas depois as pessoas naturalmente começam a perguntar, e até dentro da própria organização, direi eu, mas Unido para Fazer o quê? Unido para Fazer o quê? Mudar o quê? Quando tudo aquilo que aparentemente, porque eu não consigo perceber, porque há segredos que a gente percebe que se guardem bem. Agora, um segredo sobre uma coisa que não beneficia o Presidente, ou seja, porque a ideia que as pessoas têm é que nada está a ser feito ou mudado porque não há ideia. E, portanto, não é boa ideia guardar uma ideia destas, mantê-la em segredo e perpetuando-se a ideia de que João Campo Largo não sabe ou não tem coisas para fazer, ou não sabe o que é que há a fazer, para além daquilo que já estava escrito.
Já agora, ó Carlos, deixa-me só também introduzir aqui outra questão que me parece interessante para esta discussão que estão a manter aqui. E tivemos essa discussão também exatamente há 6 meses a propósito da herança. Recordam-se que houve ali uma disputa entre os partidos e a nova maioria relativa. E agora houve a aprovação de contas, e essa aprovação de contas trouxe aqui alguma luz, de facto, sobre a situação. E o tom do debate agora já não foi de que há riscos, de que há problemas, não, é de que há capacidade financeira, dinheiro que transita para um novo ano, ou seja, o argumento da herança parece ter sido quase esgotado, esvaziado nesta fase, ou não?
O primeiro argumento, quando já há 6 meses, aliás, antes das eleições, ou durante as eleições, ou no fim, quando soube quem tinha ganho, um dos grandes benefícios que teria e tinha João Campo Largo, e era aceito por toda a gente, era de facto o legado que lhe teria deixado Fernando Cassouro do seu mandato. Portanto, uma dívida muito baixa e um excesso, portanto, uma folga orçamental e elevada. João Campo Largo, daquilo que eu me lembro, defende-se um bocadinho a dizer que não sabia que podia haver umas dívidas para trás, que havia coisas para pagar.
E que havia processos judiciais também.
E não sei o quê. Sabendo nós que em Portugal, infelizmente ou felizmente, processos judiciais nunca dão em nada e quando dão em coisas ridículas e pequenas. Portanto, para a folga que ele tinha, este não seria o argumento. Mas ao fim de 6 meses também se percebe que esse argumento teria caído, porque não é possível sustentá-lo. E agora que cai, já não há nenhuma razão para se andar a poupar dinheiro, ou seja, a não ter um programa de investimento. Não estamos a falar, porque já falámos isto 500 vezes, que já temos obras estruturais grandes, que no fundo agora não seriam em grandes obras, mas em acabar por materializar algumas coisas que Fernando Cassouro não teria terminado e outras que João Campo Largo teria colocado como algumas bandeiras do ponto de vista teórico. O problema é que passaram meio ano e isto ainda não... Eu não vi nada. Não se viu nada, não sei quanto estas coisas, que é a admissão dele, aquele, o outro que sai, o manter, no fundo, ter a máquina a funcionar naquilo que são a normalidade, sei lá, os semáforos a funcionarem, a iluminação mudada, as pessoas a tratarem de uma parte do edificado, das ruas, dos lixos, da recolha dos lixos, quer dizer, é aquilo que se vê e parece que, mesmo aquilo que não se vê, não, que há pouco mais do que isso. E que parece que, porque há sempre interesse em mostrar coisas, não há ninguém, nenhum autarca que não queira mostrar obra. E o problema é que João Campo Largo não quer mostrar obra nenhuma, nem ideia nenhuma nova. Pelo menos é isto que me parece.
Sim, eu com franqueza já tínhamos falado aqui um bocadinho disto também, penso eu, há 15 dias na conversa que aqui tivemos. E não, a verdade é que neste momento não se antevêem boas coisas, nomeadamente no plano das ideias, porque nós podíamos até estar no tal tempo de adaptação, mas nesse contexto assistirmos aqui a um plano de intenções. O que é que vamos fazer de futuro? Quais são as obras, quais são as políticas que são necessárias? Vemos, por exemplo, que ainda numa das últimas sessões aqui do Flagrante Delito falávamos de uma, por exemplo, do programa cultural, não é? Em Aveiro, de qual é a perspectiva daquilo que Rival teve a dizer sobre o que era o plano cultural. Em Ilha, neste momento, tudo o que vamos tendo são notícias do acaso ou daquilo que já estava programado e vai acontecendo. Eu denoto que há algumas notícias simpáticas, mas nenhuma delas vem, por exemplo, desvelar de facto qual a visão de João Campo Largo e do seu executivo em relação ao futuro desta cidade. Eu denoto, por exemplo, o galardão, que não é um galardão, no fundo é até um reconhecimento, dissermos assim, da apetência de Ilhavo em termos de... Eu não conheço todos os critérios que estavam em questão, mas pelo menos de certeza que significará que há aqui...
Na questão da Casa da Cultura.
Na questão da Casa da Cultura, com o reconhecimento que acaba por ter, porque há umas verbas a atribuir do ponto de vista estatal, um concurso, e depois atribui-se uma erva.
E foi a casa mais cotada, digamos assim,
nesse concurso. Sim, era uma ordem de diferentes valores, portanto, dependendo da
avaliação. 200 mil euros ao ano até 2025.
havia uma avaliação e, dependendo da avaliação que cada orgânica tivesse, recebia um montante
aí,
de apoio anual.
Aí entra naquilo que dizia o Carlos, é a máquina a funcionar, não é?
É a máquina a funcionar, que eu quero dizer, porque de facto temos este reconhecimento da capacidade cultural, que é importante, agora falta perceber se ela está ou não está a ser devidamente aplicada e que destino terão, por exemplo, estes fundos. Mas falando para lá da máquina cultural, eu vou a questões que muitas vezes são centrais e eu acho que há anos vivia-se muito para a obra. Tudo tinha a ver com obras. Se eu ganhar, vou fazer isto e aquilo e aquilo outro. Agora, de repente, passámos ao outro, ou passámos do 80 para o 8, em que não há perspectiva nenhuma de que equipamentos em Ilhabec possam precisar de ser intervencionados ou até aproveitados. Eu noto, por exemplo, que
novos slogans podem ser criados para a política do dia-a-dia.
Pois essa é uma questão de caixa, que é aquilo que o Carlos dizia, que já aqui dissemos, também não vou estar a bater nessa tecla, que é de facto os buracos que se tapam, os sinais que se colocam direitos, mas até isso devemos denotar. Deixa-me só dizer isto, Carlos, só isso, até isso. Diz isto.
Neste momento estamos a trabalhar com os nossos informáticos para encontrar aqui outra solução para que este processo...
Opa, estamos aqui ao mesmo tempo a passar
então,
qualquer coisa.
Eu peço desculpa porque foi erro aqui. Eu tinha de facto
informática.
Não tinha preparado esta. Não, e isto se calhar vem dar razão ao Autarcadinha, porque eu selecionei este som que eu vi na reunião de Câmara da semana passada na Gafanha do Carmo, no momento em que se gerou uma. Foi na fase inicial, creio eu, em que os vereadores colocam aquelas questões iniciais, período antes da ordem do dia. O período antes da ordem do dia, ou no primeiro ponto. E o que se ouviu foi queixas, por exemplo, uma vereadora que diz, do Partido Social Democrata, lamento que soubemos desta reunião, e estamos aqui hoje, porque soubemos disto aí por outras linhas travessas, porque não foi pela comunicação interna oficial do município. E queixam-se ali de algumas questões ao nível da comunicação, do funcionamento da estrutura, ao nível da comunicação. E a resposta que temos aqui é esta que eu gostava que vocês ouvissem também para comentar, porque me pareceu um pouco, eu não direi inusitado, mas creio que é, tem a sua, também tem a sua reflexão e o seu momento.
Claro, e vamos já, ela que certeza que dá
é
já aqui
sobre
para já
as
que ela
razões,
quis revelar.
As razões que podem levar a algumas dificuldades de comunicação ao nível desta comunicação interna.
Relativamente ao pedido de cuidado na recomendação, bem, nós temos aqui um período que estamos quase a finalizar o primeiro semestre de trabalho e realmente preparámos com o e-transfer a ter algumas falhas no processo de transferência da informação. Já não é a primeira vez que utilizamos aqui um método alternativo. Vamos, neste momento, estamos a trabalhar com os nossos informáticos para encontrar aqui outra solução para que este processo fique mais próximo de vocês e que a informação fique lá disponível durante mais tempo e que não seja por um período como o e-transfer diz de 3 ou 4 dias e, portanto, penso que a breve passo vocês terão outro tipo de resposta por parte dos serviços da Câmara para ter acesso a este tipo de informação.
A culpa é do e-transfer, diria que há aqui quase uma novidade, uma componente política interessante, não é?
Há aqui um drama mais alargado. Não, realmente esta declaração. Lá está, eu acho que há aqui, eu percebo, não quero ridicularizar demais a situação, eu percebo que há de facto um tempo de adaptação e que às vezes que é um tempo até pequeníssimas coisas tão disparatadas como aquilo que podemos, para algum de nós, que podemos ter acabado de ouvir, que é a questão do e-transfer. Por isso, obviamente, que em empresas todas as pessoas trabalham com clouds e com isso. Nada disto é motivo para criar uma complicação insanável, por visto, já há 6 meses de passagem de documentos ou não de um partido para o outro. Entre a oposição e poder, portanto, não há justificação para este tipo de entropia.
Porque antes de João Campo Largo, como é que os documentos passavam?
Eram enviados precisamente por o e-transfer, portanto, nós recebíamos.
Não sabemos se não
estive lá na última legislatura.
Não sabemos se não havia um reforço com uma SMSzinha.
Não era um e-mail que enviava. Então, hoje em dia, estas coisas são a prata da casa. Mas eu sei que, sendo a prata da casa, que pode às vezes trazer algumas surpresas e algumas chatices. Mas nada que não se possa resolver, portanto, em meia dúzia de dias. Eu acho que, de facto, o João Campo Largo tem que fazer uma avaliação de fundo porque acho que se lhe exigia até agora numa fase inicial, já que não há aqui grande manobra, digamos assim, que se compreende que possa não haver uma manobra em termos de inovação, porque não se conhece bem as pastas, não sabe exatamente quais são todas as prioridades e, portanto, tudo isto se calhar leva algum tempo. Mas, pelo menos, esta pequena gestão de caixa deve ser feita com alguma exatidão, e acho que andar aqui a aprender já da outra vez, nos rimos aqui entre aspas daquela situação por causa da gravação das sessões, e que eu saiba ainda continua, passados 6 meses, que até era o prazo da janela que tinha sido dada pelo Executivo Camarário, ainda não foi anunciado como é que serão transmitidas online as reuniões da Assembleia Municipal. Agora temos aqui mais uma passagem de documentos com o Intrasfer. Quer dizer, custa-nos a acreditar que uma Câmara, aliás, que deixou um legado, digamos assim, um legado ou uma herança política que quando convém até é agradável, porque tem a casa bem gerida, e depois de repente deixou-lhes tudo mal, não funciona, nem o e-transfer funciona. Ficamos aqui numa situação dúbia.
Ricardo e Carlos, é assim, vamos, há aqui duas coisas. Primeiro, o e-transfer é uma ferramenta que não é da Câmara, uma ferramenta que toda a gente usa, eu também uso. E, portanto, o e-transfer não tem nenhum problema, tem um conjunto de características, que são algumas configuráveis, outras não, e, portanto, eu nem consigo perceber como é que isto é um problema. E depois, porque, enfim, a gente ouve o João Campo Largo a falar, e ele diz, bem, temos aqui que isto é um problema que nem tem, um problema, por exemplo, que não tem que resolver porcaria nenhuma destas, isto é um problema que nem é com os informáticos, é uma questão administrativa quase, não é? A justificação deles, bem, temos aqui um problema, vamos tentar resolvê-lo e pronto, tem razão, sim senhor, isto não está a funcionar muito bem. A resposta é assertiva, embora possa parecer um bocado, o que parece é como é que há um problema com o e-transfer e como é que o Presidente responde a uma coisa destas em vez de ter alguém a responder por ele ou isto não está resolvido. Esse é o problema. E se é de facto um problema que a informação, daquilo que eu estou a entender, não ter chegado em tempo útil ou então as pessoas não indo lá buscar ao fim de 2 ou 3 dias, aquilo pura e simplesmente colapsa e desaparece. Pronto, que é o que me parece que estamos a discutir. Porque a maneira mais fácil então, é enviá-la por e-mail, sei lá, há 500 outras maneiras.
Ou então, Carlos, já agora deixa-me só dizer isto.
Uma Dropbox.
Ou então podemos juntar-lhe aqui outra questão ao debate. Houve ali uma altura em que se constituiu equipa e houve muitas críticas à contratação de elementos. Será que faltam elementos, faltam contratações, faltam reforços? Será não, que essa crítica não, veio travar um processo de fortalecimento da própria estrutura?
Eu posso responder já a isso, porque assim, eu suponho, tenho a certeza absoluta, que a Câmara Municipal de Ilha não movimenta mais documentos que o IRQ, juntamente com as suas participadas. É impossível, não é possível. E, portanto, isso funciona desta maneira. E isto não é preciso ter nenhum gestor. Isto depois de instalado, a não ser que haja uma avaria, funciona sozinho. Portanto, não é por falta, não pode ser por falta de, não é preciso ter ninguém dedicado só para isto. Isto é um sistema que a Câmara tem, como as grandes organizações, ou pequenas organizações, empresas, ou grupos de empresas, para fazer a gestão documental, a ter um CRM, ou enfim, nada de transcendente. É um sistema de gestão de documentos e de acessos de pessoas com diversas permissões. É tão simples quanto isto. As coisas estão num sítio. A pessoa A tem estas permissões, a B tem permissões mais ou menos que aquelas, aquele só pode ver, o outro pode ver e pode mexer, o outro pode alterar, e é só dar permissões às pessoas e portanto, é alguém que vai somando pessoas que podem aceder a determinado tipo de documentos.
Ou então, pegando outra vez na linguagem do futebol, podíamos dizer aqui que falta um diretor-geral.
Pronto, exatamente. Falta alguém que esteja a comandar esta parte da operação. Porque o normal não é andar com o e-transfer, é mandar coisas que ao fim de 3 dias, se a pessoa não for lá, aquilo desaparece. E depois tem que gravar no computador. A ter um sistema em que as coisas estão numa cloud e que haja permissões diferenciadas para cada um dos players que pode aceder ali ou outros que não podem aceder, por isso simplesmente.
Ricardo, é assim, para rematarmos este breve assunto...
É assim, isto para lá da questão técnica, realmente é um assunto que às vezes ser um bocadinho até carregando o andótico, não nos faz-nos pensar de facto estes pequenos pormenores, porque o Carlos agora está, faz-se assim e não se faz assado. De facto, esta coisa do e-transfer, isto que os documentos estarem disponíveis, não estarem disponíveis, isto também é uma coisa que até já vinha da gestão anterior, houve muitas queixas em relação aos documentos, a maneira como eles eram enviados, porque depois não são muito legíveis, ou porque vêm atrasados, ou porque já se mandou o link do e-transfer há uma semana e entretanto lá passou a data e já não estão a ser vez acessíveis, é preciso enviar outra vez. Realmente estas burocracias que, enfim, quando uma empresa está otimizada, pelo menos entende-se que se ultrapassou esta entropia natural.
Conclusão, ilha precisa de modernização administrativa.
Precisa de modernização administrativa. Eu até deixava a Júlia Goulart, eu não sei se são elegíveis, mas eu até deixava uma dica, não sei se isso já fechou, mas até muito recentemente a Gulbenkian até estava com um apoio para a normalização, para a modernização administrativa.
Eu agora até pensei que
acho que deviam candidatar.
Eu até pensei que ias dizer outra coisa, que tem que pedir ajuda a um elemento do governo que seja familiar, que ele conhece.
Olha, é verdade, João Capular, coloquei, é verdade, isso em casa de Paulo Ferreira, despacho, como é que se diz, casa
em
de
casa
Paulo
de Ferreira,
espeto de pau, exatamente. E de facto, João Capular, com um irmão que está na pasta da administração, de facto, da modernização administrativa, podia lá em casa começar a criar aqueles brainstormings, a ver o que é que traz aqui para a ilha, porque a ilha de facto está a precisar de ultrapassar há muito tempo esses problemas.
Esgotou, mas isto de facto ronda um bocadinho. Isto é um bocado anedótico, porque de facto, nos sistemas todos que eu conheço, e conheço dezenas deles, as coisas estão num sítio. Estão num sítio, num servidor, e as pessoas têm acessos. As coisas não andam a circular, as coisas estão paradas. São colocadas num sítio e as pessoas têm acesso para ir àquele sítio. Não se andam a mudar documentos e informação de A para B, de B para C, de C para D. Não. Há autoestradas, há caminhos, há estradas que vão dar ao sítio onde as coisas são, e elas estão lá sempre e vão somando coisas àquelas coisas.
Melhor que as avarias, o e-transfer, são os nossos comentários flagrante ao e-transfer. E aqui fechamos este capítulo. Há um que não pode escapar, porque há 15 dias fizemos aqui uma aposta final. Não sei se recordam. Vocês fizeram aqui as vossas apostas. Vai ser candidato ou não vai ser candidato? Está na hora de fazermos a cobrança.
Pois é, eu por acaso, engraçado, que não me recordo, até tive essa conversa esta semana também, não me recordava o que é que tinha, qual era a minha percepção há 15 dias atrás. Se, eu penso que havia uma percepção de dúvida, acho que não me comprometi inteiramente com nenhuma aposta, porque fiz um X2, foi, porque não tinha bem a certeza, quer dizer, por um lado, tudo na personagem habitual, digamos assim, de rival, apontava para que ele, se calhar agora precisamente porque está espicaçado por dizerem que ele não se devia candidatar, etc., talvez tivesse sentido impelido a fazê-lo, ou então se calhar não, pelo contrário, temos uma pessoa que tem aquela ideia, ou que tem vindo a trazer aquela mística do se vou a jogo é para ganhar, e se calhar aqui ouviu-nos aqui a todos no flagrante líder e disse, não, que isto afinal não é para ganhar, não me vou candidatar. E de facto ao contrário, não, mas eu até à última acho que se tivesse de ter feito uma aposta, se calhar achava que precisamente por estar a ser assanhado nesse sentido, Rival Esteves é que tivesse acabado por se candidatar à direção do Partido Social Democrata. De resto, em relação à sua decisão,
Foi inócua. Criticou o Montenegro, disse que se calhar vai apoiar.
Sim, disse que não tinha, que estava à espera de ver o que é que era. Exatamente, sim. Disse que também estava expectante para ver a quem é que ia dar, entre aspas, o seu apoio. Agora, o que fica claro é mais ou menos aquilo que eu penso que nós também aqui dissemos, é que talvez não fosse o momento, mas não porque fosse um mau momento, que eu acho que era um bom momento, mas porque ainda não estão reunidas as tais condições que aqui falávamos, o tal lobby que ele precisava fazer e que nunca o fez.
Eu acho que o problema, o Rival Esteves ouviu-nos, e ouviu com mais atenção o Ricardo do que a mim, porque eu disse que eu apostei de que ele iria a jogo. Ele ouviu essa questão de Lisboa e dos lobbies de Lisboa, de facto, assim, numa campainha, entrou ali ligeiramente, porque também naquela linha de história de Marcelo, não é? O Marcelo perdeu a Câmara de Lisboa uma vez e depois começou a perceber, e só foi a jogo quando efetivamente estavam reunidas as condições para ele ganhar, quando não tinha absoluta dúvida nenhuma. E Rival, ele ainda tem tempo para daqui, ou seja, também não tem muito, mas já tem, ainda tem tempo para ir ao próximo round. Daqui a 3 ou 4 anos ainda está a tempo. Não está a tempo de ir ao terceiro round. Tem tempo de ir ao segundo. E é preferível ir ao segundo e ganhar do que ir agora e com o risco que ele sabia que tinha, porque depois, a dada altura, mesmo com o perfil que ele tem, que nós conhecemos bem, de facto é preciso ter não ir com o sangue da guerra todo e, portanto, de vez em quando, refriar alguns desejos que nós temos todos, e ele em particular, de eu agora estou-me aqui a chatear, eu vou lá só para mostrar. Mas depois a pessoa começa a pensar, mas é que aqui a probabilidade não é de 60% ou de 70% ou de 80%, é se calhar de 49% ou 51%, e portanto, ou de menos, não é? E portanto, se calhar eu vou ter que refriar este meu desejo, ponho-me, como dissemos aqui, vocês já disseram, ponho-me em campo, digo quem é que apoio, quem é que não apoio, mando umas laranjas, dou os meus comentários e preparo o terreno para a próxima liderança. E portanto, eu acho que nesse aspecto, contra as minhas expectativas, porque eu estava que ele ia, que não ia resistir à vontade de se candidatar, eu acho que ele fez bem e que reforçou e portanto ganhou com isso uma hipótese grande de nas próximas poder ser presidente do PSD, porque eu não vejo que o PSD, vamos lá ver como é que vai funcionar, porque com o António Costa, ou seja, enquanto tivermos o António Costa forte, com um PSD que não tem sido muito inteligente do ponto de vista político, o PSD e as pessoas que estão envolvidas nisto tudo vão se desgastando em Lisboa. E, portanto, o Ribau, continuando a crescer como presidente, como autarca local em Ilha Vinha Aveiro, subindo, e se Aveiro for a capital da cultura, etc, etc, ele reúne um conjunto de condições como, enfim, uma pessoa do PS que pode ser um herói nacional nesse aspecto de que funcionou tão bem no governo, nos governos locais, que pode vir a ser um bom presidente do PSD. Eu acho que é essa a lógica.
Sim, eu acho que isso já tínhamos especulado, que há de facto esta questão de quem se candidatar agora, qual é o seu futuro político, não é? Pode ser alguém, porque existem os dois cenários, e por isso é que às vezes também é tão difícil, aliás, fazer estas adivinhações em política, porque há aqui sempre duas maneiras de encarar o problema. Há o caso de alguém agora se propor e passar aqui por um caminho muito difícil, não é? Porque alguém, primeiro, dos candidatos que se avizinham ou que se adivinham, nenhum vem diretamente da bancada parlamentar do PSD, portanto são outsiders em relação ao corpo que neste momento representa o partido no Parlamento, o que traz sempre dificuldades imagináveis. E, além disso, tem a questão de que ainda haverá outras eleições até ao final deste período de uma maioria PS, se bem que as maiorias às vezes também se podem tornar oportunidades para se fazer boa oposição, e por isso é que eu digo que há aqui as duas, também podemos ter
exatamente... Ou podem não ir até ao fim.
Ou podem não ir até ao fim, até podemos ter a perspectiva de um candidato que, mesmo sabendo que estes dois primeiros anos não seriam os anos em que se iria afirmar dentro de uma liderança, de um, aliás, como um líder para o país e um líder pelo PSD, pode haver outros que até, podia ter sido esta estratégia, por exemplo, igual temos, não, eu vou estes dois anos porque pelo menos, mesmo que eu ganhe, podem achar que isto vai ser para eu me abafar e depois vir outro, mas não podem ser os dois anos em que tenho aqui uma plataforma de lançamento para apresentar, porque às vezes em situações impensáveis as pessoas acabam por assegurar o seu papel. Mas aqui acho que de facto jogou, penso que jogou pelo seguro.
Pelo seguro, e porque também até 2000, portanto, com Aveiro no crescimento em que está, no posicionamento como capital europeia da cultura, etc, etc, também seria de alguma forma mais uma distração para Ribau ter, né? Portanto, acaba por se desconcentrar também de algumas coisas que seriam importantes por aquilo que eu disse há pouco, que é, não é fácil para o próximo dirigente do PSD, por exemplo, muito mais fácil será para o CDS, né? Nuno Melo, enfim, porque comparado com o que teve para trás, é fácil ser melhor do que o que está. Agora, o PSD com o PS, da forma que o PS, como era absoluta, com o António Costa, conhecendo como ele é, o trabalho é muito difícil para o PSD, portanto, quem ficar lá, eu acho que vai ser desgastado. E isso beneficia Ribau Esteves, porque em Aveiro é o que é, Ilha foi o que foi, é um animal político e vai, quando aparecer, ele tinha agora uma hipótese que não era certa, não quer dizer que a próxima seja, mas se tudo correr como eu estou a pensar, a próxima é muito mais certa que esta, e está na idade certa. ou é naquela vez ou não é mais nenhuma. Acabou. Fechou.
E a seguir, pronto, vai para a reforma ou qualquer coisa assim, já não tem mais caminho. Ainda tem tempo para estar em Aveiro, ainda tem este último, a seguir ou é aquilo ou outra coisa qualquer.
E quem sabe até nem aproveita estes anos agora para se politizar, conforme falávamos, e quem sabe preparar aqui uma escada de uma plataforma de lançamento para uma figura mais de âmbito nacional, fazendo um caminho que eu acho que ele está a tentar fazer, que quer lançar.
Acho que é um bocadinho difícil, porque difícil não é por seja difícil. A ver com um conjunto de características pessoais que porque é um bocado, há coisas que a gente está agora, desculpa lá que eu não me perdi, é um bocado pensar, por exemplo, que não tem nada a ver, mas é um pensamento que eu disse, por exemplo, um Cavaco Silva era uma pessoa que a gente não consegue imaginar embrenhado em meios de news de Lisboa, porque não, a bota não bate com a perdigota, mas chegou lá. Vindo lá de onde quer que tenha vindo. Veio daqui de Bliqueime, não é? Como
exatamente.
É que ele, não sendo embrenhado naqueles meios...
Num famoso Citroën.
Não, sim, foi fazer a rodagem à Figueira e tal. Como é que um Cavaco Silva, não tendo certeza absoluta, não conheço, mas não se embrenhou em meios nenhum de elites nenhumas de Lisboa? Nada. É quase, parece um percurso de Salazar, não é? Tipo que veio lá da província.
Talvez sim, talvez não, Carlos Pedro Ferreira. Atenção aos bancos das universidades. As universidades são o grande fabricante das elites pensantes e das elites políticas, nomeadamente a Faculdade de Direito em Lisboa, Coimbra também alguma coisa, Porto Economia também muita coisa, portanto... Não sei até que ponto é que alguém que não está em determinado tipo de ambiente não tem essa vantagem. Mas já agora, a propósito disto, há pelo menos um nome, e esta é uma das questões interessantes que surgiu desta fase de debate interno, foi, por exemplo, perceber que, mesmo que seja candidato um dia, há um apoio que não dificilmente vai ter. Curiosamente, um antigo presidente da Assembleia coincidiu com o rival no primeiro mandato, António Nogueira Leite, mas que já está no outro filme, já mudou de referência. Aguentou um mandato, saiu de cena e não parece um entusiasta desta possibilidade.
Sim, eu acho que o Esteves sabe que tem essas dificuldades e outras, portanto há apoios que ele pode entender que tinha e se calhar não os tem. E eu acho que, de certa forma, este anúncio também pode não ser totalmente vão, não é? Portanto, existe, há sempre aqui, mais não seja, o potencial de analisar a reação
das pessoas,
de certas manchetes, ver certos anticorpos que uma pessoa sabe que cria, que os cria, rival, como sabem, cria alguns, e portanto também é aqui uma maneira de testar reações, ao que vimos que tem uma longa missão, portanto, desde os jornais que por interferência deste ou daquele indivíduo misterioso, nós conhecemos que conseguem fazer aqui esta presença acirrada a Rival Esteves nos meios de comunicação. Portanto, são tudo desafios que ele sabe que tem para enfrentar e, portanto, poderá ou não ter usado esta oportunidade para testar limites.
Eu acho que eu estava agora aqui a pensar eu acho que um dos daquilo que pode prejudicar e que prejudica, para mim, na minha opinião, a ideia de um Rival Esteves como presidente do PSD é, de facto, ele ser dentro da política, daquilo que nós conhecemos como o jogo político da em Lisboa, vamos chamar-lhe assim, não é em Lisboa, mas nesta lógica, que é, no fundo, há uma cobertura de um sobre outro. Algum protecionismo de determinadas figuras, determinadas pessoas, e Rival Esteves, eu acho que ele não é assim. Ou seja, ele tem o seu núcleo de apoio, no meio de duas ou três pessoas, da qual ele não abdica mesmo até quando muda de município para o outro, mas depois não tem nenhum problema em cortar a cabeça se for preciso. E isso pode assustar também muita gente, não é? Uma pessoa que acha que sabe qual é o caminho. E ele sabe qual é o caminho, pelo menos é muito certo sobre qual é, para onde é que quer ir e como é que se faz. E, portanto, e nós já conhecemos, o nível local é assim, e, portanto, não precisa de vereadores, não precisa disto, não precisa de consultores, ele sabe qual é o caminho e como é que se faz. E, portanto, ter uma pessoa destas à frente do PSD podia ser limpar muitas pessoas que já estão numa estrutura de partido.
porque seria assim. E, quer dizer, não estou a dizer que seria assim, mas há esse risco de a seguir ser tipo um caterpillar a andar por ali para a frente. E portanto, isto não precisa, salta, anda, agora faço eu, agora é assim, que vai ser assim. E isso é um risco para a forma como a política está organizada. Está organizada para ter um conjunto de alguma paciência, deixar estar, manter.
Corte.
Se este está, o outro tem que estar.
Corte.
Exatamente.
Estamos a fechar este tema, ainda temos aqui 5 minutos. Ricardo, querias dizer sobre isto mais alguma coisa ou não?
Não, já estamos. Então, é um assunto batido aqui no nosso programa.
Eu queria aproveitar estes 5 minutos porque fiquei com uma curiosidade ao ver o debate daquele primeiro momento na Assembleia da República. Augusto Santos Silva e Ventura. Ali o despique e a intervenção de cada um. O que é que achaste?
Eu acho que isto é...
Deixei de ouvir.
Temos aqui o Carlos.
Agora, não, mas ele é o nosso sinal de alerta. Porque se nós estivéssemos a pestanejar como estava, ele acordou, viste?
Exatamente, ficou logo aí assim em ação.
Isto é bom.
Ouvi a resposta do Ricardo.
Tu és a regia, hoje estás aqui a dar suporte. Não, estava a dizer que tinha-me perdido porque o Carlos estava-me a perguntar em relação a esta...
O tom do encontro tom entre Santos encontro. Silva e Ventura.
Exatamente.
Primeiro debate no Parlamento, uma referência, diria, quase cortante do Presidente da Assembleia, quando o discurso de André Ventura segue um determinado caminho, faz referência a ciganos, e ele diz que não há culpas coletivas, que cada pessoa é uma pessoa...
No regime português, no direito português.
Não há atribuição exatamente. Coletiva de culpa, sim. Mas eu penso que isto, já que era o que estava a dizer há pouco, para um discurso que é muito sensível e muito atual, porque temos-lo assistido em muitos momentos, que é este, e que não é fácil dar-lhe resposta, atenção, que é tentarmos perceber até onde é que afinal vai a liberdade de expressão e de uns e de outros, porque há a liberdade de expressão de André Ventura para exprimir as suas ideias e os seus pensamentos, mas há também outras liberdades individuais que têm de ser respeitadas, às quais o Presidente da Assembleia da República
fez questão de ir aos
também...
artigos que tinha que cumprir enquanto Presidente da Assembleia.
Exatamente. Portanto, refere aqui, vai fazer essa justificação, vai dizer que tinha a liberdade de atuar nesse sentido.
Ou seja, vamos ter um sistema que vai ser muito mais legalista, aparentemente, e que vai tentar, a partir da regra, da lei, daquela norma, não permitir a transgressão.
Sim, não vai permitir a transgressão, mas eu também devo alertar que não sei até que favor é que isso pode tornar eficiente ou até sequer eficaz, porque essa mordaça constante ao deputado André Ventura pode só ser para vitimizá-lo e acaba por justificar ou até legitimar o discurso permanente dele de que é o paladino antissistema. E quanto mais o sistema se demonstra estar munido de formas para o silenciar, se bem que é óbvio que tem que haver aqui limites, e é precisamente isso, é essa discussão que eu digo que é uma discussão que é cada vez mais atual, cada vez mais sensível e permanente, apesar de ser uma discussão difícil, que até onde é que começa e até onde é que acaba essa liberdade de expressão.
Mas ficou pelo menos ali a ideia de que não baixou o nível, ou seja...
Não, pelo contrário, eu acho que agora vai ter aqui assim, se calhar até, eu diria que vai encontrar aqui alguma resistência interna.
Foi um tom de voz sereno, do Presidente...
Sim, muito institucional, de uma pessoa que sabe com quem está a lidar, está habituado, não é a primeira vez que lhe dá troco num contexto de uma Assembleia da República, e portanto acho que tentou alertar para essa situação, mas aqui a mim preocupando sempre por causa dessa questão
da liberdade
até onde é que de facto ela pode ir e o que é que André Ventura pode dizer ou não. Eu acho que a chamada de atenção faz sentido, porque de facto não há atribuição de culpas coletivas em Portugal, é uma constatação de um facto. Agora falta saber porque é que muitas vezes também há que depois é esse discurso que André Ventura acaba depois por utilizar e que funciona à sua mercê, quer dizer, tudo bem, não há atribuições de culpas coletivas em Portugal, mas se calhar há casos de exceção de culpa coletiva em Portugal, e portanto ele tenta jogar muito com esta balança.
Ou a culpa morre solteira.
Existindo aqui uma etnia, existem circunstâncias especiais, não nos podemos referir a elas quando é para acusar, mas podemos nos referir a elas como argumento para a defesa, portanto a respeitabilidade da questão cultural, etc, tudo isso.
Vamos ouvir então o Carlos para fechar.
Para fechar, é porque eu ouvi, é sempre daqueles debates que, enfim, que enervam, porque o André Ventura está sempre no mesmo registro. Não, eu discordo aí de vocês os dois, ou pelo menos do Ricardo no ponto. O facto do Presidente da Assembleia da República se agarrar, portanto, em vez de se agarrar àquilo que André Ventura se agarra, que diz o direito ao livre espírito, portanto, à liberdade de expressão, o outro agarra-se à legislação. E, portanto, parece um mau princípio, porque senão, a dada altura, ele está sempre a tentar encontrar o artigo que lhe permita para poder dizer porque é que eu discordo de si, porque é que eu vou ter que o mandar calar. Eu tenho que me agarrar a um papel. Eu tenho que me agarrar a uma lei, eu tenho que me agarrar a um documento. Isto depois, a dada altura, eu acho que não funciona, porque o discurso do André Ventura é o mesmo. Ele diz, eu vou continuar a chamar ciganos sempre, vou continuar a dizer ciganos. Pronto, ok. E pode, acho que pode, quer dizer, não tem discussão. Eu acho que nem é agradável nem desagradável. É. A maneira como ele diz é que é desagradável. Como ele se refere? Agora, se isto está enquadrado na liberdade de expressão, parece que sim. Quando não está, pronto, leva uma multa, leva uma multa e paga qualquer coisa. Agora, o facto do Presidente da Assembleia da República se colocar, porque aí Ferro Rodrigues funcionava pior, porque se exaltava, e não se pode exaltar, não se pode enervar. Pode se enervar, mas tem que parecer que não se enerva.
Aqui temos uma discussão mais intelectual.
Intelectual, não, mas eu acho que chega uma coisa que quase que ronda um bocado o ridículo, vamos chamar assim, a expressão está demasiado forte, quer dizer, no direito português não há culpas coletivas. É preciso ir buscar uma coisa destas, ou porque não é relevante se são coletivas ou não. É, ou há culpas ou não há culpas. Agora, na cena, nós, é quase como dizer assim, por uma questão formal, isto não se aplica em Portugal. Há países em que se aplica, mas em Portugal não. Isto dá razão a André Ventura. Porque podia dizer assim, está bem, porque isto é uma questão de Portugal, não é uma questão ética. O senhor está a dizer é que em Portugal não pode ser multado ou qualquer que seja, porque não há, em Portugal esse crime não é punido. No fundo foi a leitura que eu ouvi, que achei despropositada, que pode ser lido assim. Isto só não é problema nenhum em Portugal, porque em Portugal isto não existe.
Sim, eu até confesso que quando foi feita a intervenção, eu, na minha...
É que eu tive de dizer, então, mas uma coisa é porque não, nós a legislação não existe, é boa ou é má?
Mas eu na minha ideia, confesso que até pensei, quando foi feita a intervenção do Presidente da Assembleia da República, eu pensei que era para contextualizar, porque isto, por exemplo, é uma coisa que eu acho que muitas vezes André Ventura faz, e basta, por exemplo, um alerta, este alerta se calhar era o suficiente, não, eu não entendi sequer o contexto da intervenção da André Ventura, portanto está-se a discutir o programa, o orçamento, isto e aquilo, e de repente André Ventura gosta de mandar assim uma laracha para ser ouvido, era dizer-lhe, olha, desculpe, até interrompê-lo, porque aqui se estava a regular os trabalhos, portanto, o senhor tudo bem, está a emitir uma opinião sua, mas atenção, que está fora do contexto do que estamos aqui a analisar, guarde isso para o momento oportuno. Aqui eu acho que a maneira como é feita a reposição acaba realmente, tal como o Carlos está a dizer, eu entendo com esta questão, com este legalismo, acaba até por reforçar a posição de André Ventura.
Dizer assim, olha, olha, se fosse noutro país, podia falar nisso, mas aqui não se aplica.
E que depois de terminada a discussão, já no exterior, não discute ou não se discute o que foi o objeto da discussão dentro do Parlamento, mas o episódio no Parlamento.
Claro, mas há muito que se põe uma questão em que eu acho que isto já às vezes vai passando um bocadinho despercebido, mas isto tem sido dito, já deve ter sido por nós aqui em muitos outros, muitos meios, de que André Ventura tem sido muito bom para António Costa. É curioso como André Ventura se posiciona como aquele que faz, o único em Portugal faz verdadeira oposição a António Costa, mas depois é na verdade o único que tem vindo a beneficiá-lo. Pelas atenções que desvia, pelos votos que desvia à direita e que também enfraquecem uma direita, não é, que se possa posicionar ou antiposicionar em relação a António Costa. Sempre que há aqui polémicas que envolvem António Costa durante épocas eleitorais, elas também são sempre ótimas para António Costa. E portanto é como se houvesse ali assim o bobo da corte, não é? E enquanto todos estão a olhar para ele, António Costa vai reinando à boa portuguesa aquilo que tem a reinar, portanto sem ter que estar particularmente preocupado, porque está ali um inimigo que concentra muitas atenções. E nisso tem sido muito, muito, muito vantajoso para António Costa, porque o jogo de António Costa não é nos eleitores do Chega, portanto ele sabe isso, é nos eleitores a centro e de outros partidos, e portanto enquanto andar aquele ali, para estarmos distraídos, a coisa vai correndo bem.
Meus caros, gostaram ou não?
Eu gostei.
Gostaram?
Neste formato misto?
Sim.
Sim, sim.
E do tom, e do tom.
Também acho que sim.
É que eu agora vou dizer uma coisa, vocês não se vão chatear comigo, mas eu hoje senti que estávamos a ser um pouco alcoviteiras. Assim,
um pouco alcoviteiras,
sim. Um bocadinho assim um tom de análise do detalhe. Mas acho que também tem a sua piada, acho que foi...
Conversa de café.
Interessante, conversa de café, exatamente.
Já tínhamos já há muito tempo que não éramos acusados disso no outro programa, é que estávamos sempre a ser acusados no discurso.
Da conversa de café.
Nós acusamos a nós próprios.
Ou acusamos-nos.
Portanto, a todos os votos de uma boa Páscoa. Dentro de 15 dias cá estaremos, creio que presencialmente, para mais uma edição do Flagrante Delito.
Para dizer uma coisa, só para fechar, é porque eu hoje faltei um compromisso importante aí, não é?
Sim, antes podemos
referir-se aqui ao programa.
Sim, aquele...
Falaste porque o nosso programa traz sempre aqui um acrescente cultural, portanto temos sempre aquela arte vitivinícola.
É o presente, é o ausente
hoje
mais
faltaste.
Presente. É o ausente mais presente.
Exatamente. Pronto, mas olha, vou ter que daqui a bocadinho. Agora...
Não, o que tu vais poder dizer é aquilo que pouca gente pode dizer e nem mesmo os comentadores que eu citei no início deste programa podiam dizer ao domingo à noite na SIC. É que hoje tivemos um comentador de tanga literalmente, ou de calções, chinelinho.
Estou deitado na cama, aqui.
Ah, então isso aí já não tem perdão.
Mas eu agora vou dizer um crime.
Ou era à beira da piscina ou não havia programa, para mim...
Mas eu agora vou dizer-te um crime, Carlos. Tens que ver se trazes daí, sabes que a malta aqui de Ilhavo é muito orgulhosa, eu sou um grande fã do nosso folar do Ilhavo, mas tu também podes fazer um excelente folar que há aí no Algarve para o próximo compromisso daqui a 15 dias. Eu e o Carlos já estamos...
Vou congelá-lo.
É para pagares essa tua falha hoje.
É um indulto. Boa noite a todos, boa semana e feliz Páscoa para todos.